Enquanto a OTAN se prepara para o futuro, o presente é realidade na Ucrânia. As forças de Vladimir Putin voltaram a fazer um ataque maciço com mísseis contra Kiev e Kharkiv, primeira e segunda maiores cidades da Ucrânia, respectivamente. Isto com uma eficácia superior à que vinha sendo registrada ao longo da guerra decorrente da invasão russa de fevereiro de 2022. Ao menos 6 pessoas morreram, 5 delas em Kharkiv, devido à ação ocorrida na manhã desta terça-feira. Foi o maior ataque desde a virada do ano, quando os russos mudaram suas táticas e passaram a empregar ondas com mísseis diversos, visando a degradar progressivamente a capacidade das defesas aéreas dos ucranianos. Desta vez foram 41 mísseis lançados, com a Força Aérea Local dizendo ter derrubado 21 deles, modelos de cruzeiro e balísticos. Curiosamente, não houve relato de ondas iniciais com drones, que saturam a capacidade de defesa por serem mais fáceis de abater, abrindo caminho para os mísseis que são empregados. Isto pode sugerir uma perda ainda maior de capacidade de defesa por parte de Kiev. Em meio à intensificação do conflito, a Rússia acena com a possibilidade de um fim da guerra, porém, mediante as suas condições.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta segunda-feira, durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o país está pronto para uma solução pacífica na Ucrânia, mas não com as propostas feitas pelo Ocidente. O chefe da diplomacia russa também acusou os Estados Unidos de lucrarem com a guerra no leste europeu. Washington é o principal aliado de Kiev na luta contra Moscou e já disponibilizou mais de 40 bilhões de dólares em ajuda às tropas ucranianas. Deixe-me lembrar que nós nunca recusamos a última proposta e sempre permanecemos abertos a negociar. Não para manter o regime de Kiev no poder e satisfazer suas fantasias, mas sim para superar o legado deixado por este governo, a devastadora destruição do país ao longo de uma década. Negociamos para eliminar o que causou esta trágica situação na Ucrânia. Também nesta segunda, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk se reuniu em Kiev com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. O premier da Polônia declarou que a guerra travada pelos aliados ucranianos contra a Rússia é a luta do bem contra o mal e que aqueles que se mantêm neutros no confronto merecem o pior lugar do inferno político. Eu não tenho vergonha de usar essas palavras fortes. É aqui, na Ucrânia, que a luta global entre o bem e o mal acontece. Após quase 2 anos de guerra, Kiev encontra dificuldades para continuar mobilizando seus aliados, que diminuíram a quantidade de auxílio fornecido, principalmente por conta do fracasso de uma aguardada contra-ofensiva em 2023. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reafirmou em dezembro do ano passado que o conflito só vai ter fim quando Moscou conseguir a desmilitarização, a desnazificação e o status neutro da Ucrânia.
Enquanto a guerra na Ucrânia segue indefinida e a OTAN realiza manobras militares com vistas a uma possível guerra com a Rússia, a Alemanha já traçou essa perspectiva e inclusive definiu a sua realização, a partir deste ano.
O plano russo, descrito em arquivos secretos pela Alemanha, teria início já em fevereiro deste ano com a mobilização de mais de 200 mil soldados. O objetivo seria obrigar as tropas ucranianas a recuarem até Kiev. Já em julho, a Rússia iniciaria um plano de ataques cibernéticos e ações militares. A ofensiva se concentraria nas fronteiras da Estônia, Letônia e Lituânia com a Rússia e Belarus, um dos maiores aliados de Vladimir Putin. Com pretexto dos conflitos, em setembro, o exército russo deslocaria cerca de 50 mil soldados para a região. E a partir de outubro, os combates se expandiriam para o corredor de Suvalki. É um território estreito com cerca de 70 quilômetros de extensão e que divide a Polônia e a Lituânia. Segundo os alemães, a Rússia planeja escalar o conflito na região ainda em dezembro deste ano. O momento é considerado estratégico, já que os Estados Unidos podem estar em período de transição de presidentes, caso o republicano Donald Trump vença as eleições em novembro. E os americanos são um dos líderes da OTAN. A aliança militar liderada por europeus e americanos prevê que qualquer ataque a um integrante da organização representa um ataque a todos os países membros. Fazem parte do tratado na região Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. A adesão da Suécia no bloco ainda é avaliada, mas o país já alertou a população para uma possível guerra. Segundo o plano revelado por um jornal alemão, o ano de 2025 começaria com denúncias da Polônia e dos países bálticos contra as ameaças da Rússia, o que levaria Vladimir Putin a deslocar mais 30 mil militares para o entorno do corredor de Suwalk. Para maio do ano que vem estaria programado o dia D, quando 300 mil soldados da OTAN fortaleceriam as tropas já na região. Em um cenário de enfrentamento, estima-se que quase 500 mil de soldados de ambos os lados lutariam pelo controle do território estratégico. Já era esperada uma nova estratégia de Putin a partir de fevereiro, quando a guerra completa 2 anos.
Se imagina que ele deva aumentar os ataques, aumentar os confrontos e se assegurar de que não vai perder as zonas que ele já conquistou, como a Crimeia, por exemplo. A OTAN é a única que poderia, nesse momento, fazer frente a uma extensão da estratégia de Putin para além da Ucrânia.
Os estudos alemães indicam que Putin deverá aumentar os ataques na Ucrânia, se assegurar de que não vai perder as zonas que já conquistou, como a Crimeia, por exemplo. Diante disto, a OTAN se apresenta como a única organização capaz de deter o avanço de Putin. Daí o quadro que está sendo traçado para esta confrontação cada vez mais provável.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Mota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário. Um bom fim de semana para todos.
Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.